Copa do Mundo 2014.
A CBF anunciou em coletiva de imprensa o nome do novo coordenador técnico da seleção. Gilmar Rinaldi assume a coordenação geral. Rinaldi, que já foi goleiro de clubes como Internacional, São Paulo e Flamengo, é atualmente empresário de jogadores. Ele afirmou que vai deixar a função e será um dos responsáveis pela contratação do novo técnico da seleção brasileira.
Durante a entrevista, o novo coordenador da seleção brasileira descartou a possibilidade da contratação de um técnico estrangeiro. Filipão, Parreira e comissão técnica foram responsabilizados pela má atuação do Brasil nesta Copa do Mundo. O vexame contra a Alemanha e Holanda ajudaram na saída do técnico Luiz Felipe Scolari do comando brasileiro. Mas e agora? Quem deverá assumir a seleção canarinho para iniciar o processo de reestruturação do esporte? Este é o assunto da quarta reportagem da série Hora de Arrumar a Casa, futuro da seleção brasileira. A produção é de Débora Helena.
Hora de arrumar a casa. O futuro da seleção brasileira.
Luiz Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira ficaram marcados na história do futebol brasileiro por conquistarem títulos mundiais como técnicos da seleção canarinho. Parreira estava no comando no tetracampeonato em 1994 e Filipão liderou a equipe na conquista do Penta em 2002. Após a derrota por 7-1 para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo deste ano, o treinador Filipão e o coordenador técnico Parreira foram responsabilizados por este vexame. Afinal, a comissão técnica é a responsável por treinar e escalar a equipe nos jogos da Copa. Para piorar a situação, o Brasil também saiu derrotado na disputa de terceiro lugar, depois de perder por 3-0 o jogo para os holandeses no último sábado. Após outra atuação vexatória da seleção canarinho, torcedores brasileiros começaram a especular quem deveria assumir o comando da equipe.
O Brasil vai precisar de fazer uma reformulação geral na comissão técnica.
Ah, não sendo o Filipão, qualquer coisa tá valendo, velho. Tem o Mourinho, que ele gosta muito de jogadores brasileiros, ele é português, fala a nossa língua, entende muito bem o nosso futebol também.
Eu acho que o Filipão tem que ficar, ele tem que ficar.
Por mais que a gente seja um país do futebol, mas a gente tem que abrir para novas experiências, existem técnicos melhores.
Filipão e seus companheiros da comissão técnica entregaram seus cargos à diretoria da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, na última segunda-feira. O pedido de demissão foi aceito pelo presidente José Maria Marim, que considerou que o trabalho foi bem desempenhado, apesar dos resultados negativos. Mas será que foi mesmo? Quem contesta a atuação da Comissão Técnica Brasileira é o comentarista esportivo da ESPN, Mauro César Pereira.
Isso aconteceu por conta dessa escolha equivocada de um comando técnico ruim, com a CBF apostando basicamente no carisma do treinador, né, e no seu currículo, que tem um título mundial. Conquistado com essa forma de jogar também, mas isso foi há 12 anos, e o coordenador técnico também tem um título mundial conquistado há 2 décadas, há 20 anos. De lá para cá muita coisa mudou, tentaram colocar os velhos conceitos em campo, e o resultado foi esse fracasso, essa derrota que é a maior da história da seleção, uma tremenda humilhação, e na Copa do Mundo acontecendo dentro do Brasil, né.
Com a saída do Filipão, o principal nome para assumir a seleção é de Tite, ex-jogador de futebol. Mas jornalistas esportivos e especialistas do futebol vêm afirmando constantemente que os nossos treinadores estão atrasados em relação aos europeus. O próprio Filipão já não obtinha sucessos na carreira como técnico desde 2002, quando ganhou o Penta. De lá para cá, ele passou por vários clubes e não obteve bons resultados, sendo apontado como um dos responsáveis pelo rebaixamento do Palmeiras para a Série B do Brasileirão em 2012. Para o pesquisador do Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas da UFMG, André Silveira Gomes, o que acontece no futebol brasileiro é a boleiragem.
O que é boleiragem? São os ex-jogadores que acabam virando técnicos de futebol. Então você tem o Filipão, tem o Leão, tem o João Santana, tem o Renato Gaúcho. E esses caras, esses técnicos, assim, eles ganham jogadores mais na conversa do que na estrutura tática, técnica, física do jogo. Então, o futebol em alto nível está muito pensado. Então, assim, cada mínimo detalhe do jogo, o técnico esmiuça ali e passa para o jogador. Então, assim, eu acho que tem que trazer os técnicos que, além dessa formação prática, tem que ter uma formação teórica.
Se analisarmos os treinadores que comandam os 20 times brasileiros que disputam a Série A do Brasileirão, 14 deles são ex-jogadores e apenas 6 vieram de universidades. Mas ser ex-jogador não significa ser mau técnico. Muitos já ganharam títulos importantes, como Muricy Ramalho, atual técnico do São Paulo, que foi jogador nas décadas de 70 e 80 e já conquistou 3 títulos do Brasileirão com o São Paulo e 1 da Libertadores com o Santos. O problema é que o futebol está constantemente renovando, por isso é importante que os comandantes estejam antenados para as necessidades de mudanças. O professor de Educação Física, com pós-graduação em Futebol e Futsal, da Universidade Luterana no Brasil, Gilbert Teixeira Júnior, explica que na Europa, os treinadores usam o conhecimento gerado nas universidades para se renovarem.
Infelizmente, nós ainda não fazemos futebol no nosso país de maneira científica. Nós fazemos ainda futebol na base do achismo. Países europeus, países muito menores que nós, estão com um trabalho científico baseado em cima de metodologia, em cima de alguma coisa que realmente demonstra, através da amostragem, através do laboratório, através da ciência, o quanto dá de resultado. Eu diria o seguinte: José Mourinho se destacou, se notabilizou, não por ter reinventado a roda, mas por ter mostrado o futebol de uma outra forma, de uma forma mais pensada.
Após a eliminação vexatória da Copa do Mundo, muito foi discutido sobre a vinda de um técnico estrangeiro para assumir o comando da seleção canarinho. A mídia esportiva especulou a vinda de José Mourinho, técnico português, que tem no histórico mais de 20 títulos europeus, ou alguém da nova safra alemã de treinadores, como o ex-jogador Jürgen Klinsmann. Na avaliação do comentarista e apresentador da Fox Sports, Flávio Gomes, o Brasil já deveria ter investido em técnicos estrangeiros.
A gente percebe hoje que os técnicos brasileiros não têm mercado nenhum mais, né? Nem lá no mundo árabe, nem na China, um ou outro que vai. E hoje isso acontece. Eu acho que o Brasil, por exemplo, poderia ter feito um projeto de futebol, por exemplo, hoje baseado no Guardiola. O Guardiola estava sem clube depois que ele resolveu largar o Barcelona. E se alguém oferecesse a ele um belo projeto, um projeto de futebol, não era um projeto só para ser técnico da seleção, um projeto de reestruturação do futebol brasileiro, eu acredito que ele toparia.
Uma pesquisa do Datafolha, realizada esta semana com mais de 5.300 brasileiros, mostra que 68% dos entrevistados preferem um técnico brasileiro no comando da seleção. Apenas 23% preferem um estrangeiro e 9% não souberam responder. O certo é que, no momento, a CBF já descartou qualquer possibilidade de um estrangeiro assumir a seleção. A equipe brasileira tem mais 4 compromissos marcados para este semestre. Em setembro, vai fazer 2 amistosos, um contra a Colômbia e o outro contra o Equador. Em outubro, a seleção canarinho encara a Argentina em jogo amistoso e, em novembro, enfrenta a Turquia. Repórter Débora Helena.
Na reportagem de amanhã, vamos conferir um pouco da situação da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. A entidade também não precisa passar por uma renovação, é o que analisa a reportagem de amanhã. Série Hora de Arrumar a Casa, futuro da seleção brasileira, tem produção de Débora Helena, coordenação de Paulo Alquimim e trabalhos técnicos de Felipe Assunção. Música.